Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Arquivo Indecifrável, nosso novo quadro aqui do podcast Espaço Indecifrável. E dessa vez eu estou aqui com... não estou sozinho, estou com um convidado especial. Se apresente aí, você, quem é que você seja?
Olá, crianças da noite, children of the night. Eu sou Rodney Bukemi, quadrinista, ilustrador. Tô aqui para bater um papo assombroso, né? Um papo um tanto quanto licantropo, né? Digamos assim, pode ser?
Boa, exatamente. O grande Rodney Bukemi chegou novamente aqui. Queria dizer que os nossos ouvintes adoraram o teu episódio em que a gente falou ali sobre os lobisomens, a sua história pessoal com seu avô. E tenho certeza que todo mundo... Pois é, tenho certeza que todo mundo que tá escutando aqui esse episódio está tendo a honra da sua presença novamente no nosso podcast, vai ficar muito feliz também. Vira e mexe a gente recebe... Porque o podcast é muito doido, né, cara? A galera vai mandando mensagem, tipo... Ah, encontrei agora teu podcast, a gente publicou há um ano atrás o bagulho. E aí a galera encontrou agora, a galera tá escutando agora o teu episódio. Isso é muito legal, né? O podcast tá sempre vivo e tal.
A honra é toda minha, meus queridos. Principalmente por estar compartilhando dessas histórias aí, né? E dos estudos que eu venho fazendo aí.
Bom demais. O Rodney, pra quem não sabe, é um grande quadrinista e ilustrador. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, aqui na descrição do no Spotify, do Instagram dele, né? Que é o portfólio dele, pra você dar uma olhada. É incrível as obras de arte que ele faz. Se você colocar no Google, diz que ele já fez até trabalhos para a Marvel. Olha só que interessante. O cara é o bichão.
É, já trabalhei para a Marvel e já trabalhei com o saudoso Stan Lee.
Olha só, também. O grande Stan Lee. Olha só, que honra, né? E agora está falando comigo, eu não sei quem... Eu não sei qual o nível, não sei se o Stan Lee está aos meus pés, mas tudo bem, eu acho que... A gente pode colocar no mesmo nível.
Não tem disso, cara. O que vale é a amizade, o bate-papo, o carinho, isso tudo aí, né não?
Bom demais. Então vamos lá, vamos conversar aqui hoje. Por incrível que pareça, cara, hoje é noite de lua cheia, velho.
Eita!
E não foi combinado isso.
Não
foi combinado. Eu moro em Coimbra, né? E aqui, tipo, a cidade, ela tem todo um aspecto geográfico que parece muito uma cidade medieval, assim, né?
Uhum.
Porque, tipo, por exemplo, a universidade fica no topo da... A cidade é em volta de uma montanha e a universidade, que tem um castelo, na verdade, fica no topo dessa montanha. Eu tava andando, eu fui estacionar o carro, assim, embaixo, né? E eu tava andando, cara, e tem a lua cheia ali. Parecia muito, tipo, cena do filme do Drácula, assim, sabe? Eu fiquei, caraca... Justamente hoje, que tem uma cena do Drácula, eu vou gravar com o Roger sobre lobisomens.
Olha aí.
E é isso aí, é muito legal. Eu acho que a gente pode começar, então, falando um pouco sobre a história, né? A história dos lobisomens. O que você tem aí de conhecimento sobre esse mundo vasto aí da licantropia dos lobisomens aí?
Bom, pra início, assim, nos meus estudos, quando eu comecei a estudar a questão dos lobisomens, né, para fazer meu quadrinho autoral, que é a Ordem de Licaão, né, eu fui pesquisando várias mitologias, vários causos, né, relatos e coisa e tal, e, cara, todos levam a um ponto comum que é o seguinte: a licantropia, ela veio do nome de Licaão, né, que é um rei da Acádia, né, um acadiano rei grego, que foi transformado em lobo por Zeus, né, porque Zeus, numa dessas andanças, descobriu que tinha alguém fazendo sacrifício humano, né, em nome dele. Aí Zeus ficou meio full pistola, né, falou, deixa eu descobrir quem é esse cara aí. Aí chegou na Acádia, né, e esse rei estava servindo como alimento, né, carne de seus escravos ou de alguns viajantes que passavam por lá. E um desses viajantes era ninguém menos do que Zeus. Aí Zeus foi lá e amaldiçoou o jovem rei da Acádia, transformando-o em lobo, né? Esse rei chamava-se Licaão.
Caramba, interessante. Então é uma maldição. Isso por parte da mitologia grega, né? Então, entendi. Então por isso que vem licantropia.
Exatamente.
Tem essa origem etimológica. Uhum. Interessante, cara. Olha, eu não sabia, não. Eu sempre fiquei pensativo sobre isso.
É.
Agora que eu fiz um mais um aqui...
Olha aí, ó, pronto.
Muito legal, cara, muito interessante.
Matei um coelho, dois coelhos com uma caixa d'água só agora.
Mas legal, cara. E aí, no caso, a origem, então, é a origem europeia, né? Da licantropia, assim? Porque muita gente acha que é uma coisa meio que da América também, porque mistura um pouco com o nosso folclore, né? Folclore brasileiro também.
Nós temos também os nossos lobisomens e tal, né? Que foi trazido pelos portugueses, né? Na época da colonização e tal. Uhum. Mas a gente já tinha algumas lendas referentes a isso aí, né?
Então os lobisomens vieram nas caravelas, cara.
É, exatamente. Como Pedro Álvares Cabral, como... né? Camões.
Pedro Álvares que eu trouxe os lobisomens para as terras tupiniquins, cara.
Exatamente. Nossos amigos lusitanos, né, trouxeram os lobisomens também. Mas um pouquinho sobre a licantropia, cara. A licantropia é uma doença hoje classificada como esquizofrenia, né? Que faz com que o paciente que tenha essa doença, né, psicológica, né, ele venha a agir como um animal. Pode ser qualquer animal próximo a ele, entendeu? Então, por exemplo, se o paciente ele morava ali perto de um galinheiro e tal, ele ia agir como um galo, uma galinha, né, devido a esse distúrbio psicológico, né? Mas não vai transformá-lo numa criatura antropozoomórfica, né? Quero ver se você fala isso bem rápido. Antropozoomorfia, fala. Deixa eu ver.
Antropozoomorfia.
Não, agora mais rápido.
Antropozoomorfia. Eu quero ver você falar pneumutra, microscópico, selico, vulcano, coniótico rápido, cara.
Não vou conseguir. Não sei. Eu me perdi no pneu, cara.
É uma propaganda da Pneus Bridgestone, não tô brincando. É uma doença por ativações vulcânicas, cara, tu sabia?
Olha, cara, que doido. Que louco.
Muito louco,
hein?
Isso, né? É a maior palavra da língua portuguesa, cara.
Eita, mas aí, ó, tá vendo, gente? Tá vendo? Espaço indecifrável é cultura também, gente.
Aqui é cultura, cara. A gente não tá no ranking de história por qualquer motivo, não, gente. Não é só besteira que a gente fala aqui, não. Não, é 80% besteira, 20% algo duvidoso.
É, 80% é assim que a fórmula... besteira, 10% algo duvidoso, 5% é o que a gente acha e o resto é verídico.
O resto é verídico. Mas, cara, isso sabe o que me lembrou esse caso, voltando um pouco pra essa doença, né, da licantropia? Será que, vou colocar aqui essa pauta, essa questão aqui, aí você me responde rápido. Será que o Tarzan sofria de licantropia?
Não, porque ele não agia somente como um macaco, né, cara? Ele tinha consciência humana dele. Né?
E o Mowgli, menino lobo?
Também, mesma coisa, né? Eles tinham as consciências humanas, né? Eles não saíam do estado consciente, né? Eles não iam pro subconsciente.
Então eles não incorporavam.
Não incorporavam, por assim dizer,
entendi,
né?
Mas assim, eu não sei se tu sabe, assim, me responder isso, mas assim, essa pessoa que entra nesse estado, ela fica por muito tempo, é tipo um caminho sem volta, tipo uma pira mental que ela fica por muito tempo nessa condição, ou é instantâneo, assim, tipo, ela fica, depois ela sai, ela... Como se fosse tipo um Tourette, assim, sei lá.
Em alguns casos, o paciente, ele retorna à consciência normal, né? Devido a tratamentos, né, e tal. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, tanto para a medicina quanto para a área de saúde, né, você consegue a cura, entre aspas, não é bem uma cura, né, para a esquizofrenia, você consegue amenizar os sintomas, né, porque não tem cura.
Medicamentos, tratamentos.
Exatamente, o tratamento psicológico, né, psiquiátrico e medicamentos, né. Mas antigamente não, antigamente era possessão que a galera falava, né? Em 1900 e Guaraná, 1700 Guaraná de rolha, né? E tudo mais, a galera falava que era possessão, né? A coisa
tinha
do demônio.
Tinha muito isso, né? Naquela era, né? Naquela época, assim, do tipo, caramba, tudo era voltado, ou era demônio, ou era alguma coisa religiosa, ou era, tipo... Nunca era algo relacionado a doenças, né?
Principalmente...
É muito recente, né? Esse papo de doença mental é muito recente, se parar pra pensar, né? Assim, então...
Principalmente na época da Inquisição, né, cara? Que tudo que era explicado, que não era explicado, era coisa do capeta e taca fogo, joga lá na pira.
Das bruxas, né?
Exatamente.
E tal.
Então, se uma mulher tava andando pela floresta, catando cogumelo pra fazer uma receita, era
uma rave.
Uma rave. Ela
era uma rave
qualificada como bruxa, coitada, né?
Então aí, ó, você, querido ouvinte, que gosta de ir pro universo paralelo e pro Tomorrowland, você poderia ser considerado um bruxo na Inquisição. Só fica aí esse.
Toma cuidado se
pra
tiver
vocês
algum.
Refletirem.
Se tiver alguém descendente de inquisidor, você tapa o seu olho.
Tome um pouco de cuidado aí.
É, bastante cuidado. Diga-me com quem andas que eu te direi se eu vou contigo.
Exatamente.
Né?
Guarde essa frase, tatue essa frase na sua testa pra você não esquecer.
Pra sempre. Toda vez que você olhar no espelho pra fazer uma maquiagem, você vai lembrar.
É a dica do Rodney, que é em paralelo a dica do tio Ben do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
Com grandes poderes, vem grandes corridas que você não quer nem saber o que aconteceu. Mas então, cara, dito isso sobre a licantropia, né? Então a doença era tratada antigamente como uma possessão, né? Então não era uma coisa assim patológica, né? Como hoje em dia é considerada a esquizofrenia, né? E dentro, em cima disso daí, cara, você tem as lendas, né? Você tem os locais onde ocorreram. Por exemplo, nós já citamos aqui a questão de Licaão, né? Ou Licaonte, né? Que deu origem ao nome da doença, né? A licantropia. Né? Temos também um dos filhos de Loki dentro da mitologia nórdica, que é o Lobo Fenrir, né? Que foi criado por... Foi cuidado por Tyr, né, o deus da justiça, o deus Maneta da mitologia nórdica, né, que perdeu a mão para o Fenrir, né, para que ele fosse aprisionado. Tem os filhos de Fenrir, né, que é Skoll e Hat, que também são lobos antropomórficos. Né. E tem outras lendas também, tem Rômulo e Remo, que fundaram Roma, né, que foram amamentados por uma loba. Pode-se dizer que eles agiam em alguns momentos, em fúrias de batalha, agiam como lobos, né?
Eles eram meio que influenciados pelo instinto, talvez?
Exato, né?
Ou algo, né, algo animalesco da parte deles.
Isso também, né? Pode-se dizer isso também. Voltando na cultura nórdica, né? Você tem os guerreiros berserks, né? Que eles atingiam um estado de falta de consciência, né? E partia pra guerra com o peito nu, né, cara? Pelado mesmo, só no peito e na raça, né? Não sei se você chegou a ver.
Estilo aqueles lobos do Crepúsculo.
Tipo isso, né? Mas só que mais poético e mais bonito do que aquilo, né?
Com certeza, né, cara? Por favor, né?
Então, cara, não sei se você chegou a ver O Homem do Norte. Você assistiu o filme?
Cara, não assisti. Eu deixei no IMDB, tipo, pra eu assistir. Eu nunca assisti, cara.
Ah, então eu não vou conversar mais com você. Não encerramos aqui o podcast, né? Porque eu não converso com
isso. Atenção, spoiler, nunca assisti O Homem do Norte, cara. Peço desculpas, cara. Mas eu assisti Interestelar, que não tem nada a ver com o nosso assunto.
Também não tem, não.
Mas tudo bem.
Mas é que lá no filme, né, do Homem do Norte, você tem como que os guerreiros nórdicos, né, eles faziam pra assumir esse estado de desligamento de consciência, né? Desligavam a consciência pra partir pra batalha, né, como se fossem demônios mesmo. Né, ou endemoniados, digamos assim, né? Então, eles tomavam tipo um hidromel batizado e partiam pra treta, né? No peito e na raça mesmo. Sem proteção de armadura, nem nada. Então, eles tomavam 15 flechadas e tava lá, lutando até os inimigos caírem, entendeu? E, então, esse estado de falta de consciência, né, desligamento do cérebro, fazia com que eles não sentiam dor, então eles eram classificados como demônios, né? E muitos vestiam peles de lobo, né? Então, digamos assim, que seriam os lobisomens nórdicos, assim, por assim dizer, né, também.
Caramba, muito interessante, cara. É. Muito interessante mesmo. É nessa cultura que tem aquela, não sei se também é uma parada mitológica, né, em relação a mitos mesmo, mas, tipo, que tem aquela que o oitavo filho da família... pode vir a se tornar um lobisomem. Já ouviu falar nisso?
Já. Isso aí vem da
cultura... Isso é nórdico?
Não, isso vem da cultura cigana.
Ah, é cultura cigana?
É, da cultura cigana, junto com os povos ali que viviam na Romênia, né? Um dos primeiros povos que viviam na Romênia, que eles eram meio nômades, assim, né? Então, eu esqueci o nome do povo, cara. Acho que é Hemish? Não sei, não lembro. Mas... A cultura cigana falava que o sétimo filho, homem, de seis mulheres, sofreriam a maldição de se transformar em lobo para caçar, né? Tem essa lenda aí também. E aqui no Brasil, essa lenda foi aprimorada que ele teria que correr em volta de 7 cemitérios para poder se livrar da maldição, né? Tem isso também.
Caramba! Essa daí eu não sabia.
Tem que correr por 7 cemitérios.
7 cemitérios diferentes.
É. Agora vai me conta aqui, onde que uma cidade tem 7 cemitérios?
É verdade, cara.
Né? Ainda mais cidade do
interior. Tem que correr bastante.
Né? Ainda mais cidade do interior.
Caraca, mano. E tem muito essa coisa do número 7, né? 7 filhos, 7 cemitérios, 7 dias que o mundo foi criado. 7, 7, 7.
Isso tá muito dentro da cultura da colonização europeia, né, cara? Que trouxe isso também da cultura romana, né? Que tem que... Uhum. Que surgiu da igreja e tudo mais, né? Com relação ao bestiário, né? Que a gente tem ligado à religião católica romana, né?
Então vem a igreja dominou e influenciou, né? Muita parte aí dos conhecimentos que a gente tem e tal.
Uhum.
Até o próprio nome. Ah, porque quando, falando um pouco, um papo... Acho que eu tenho um pouco de base pra falar, porque eu moro em Portugal.
Com certeza, com certeza.
Mas, tipo, quando rolou a parte da colonização, né?
Uhum.
E aí tem aqui muito... Ah, mas eles eram analfabetos, o povo que tava lá. Tipo, não, o povo não era analfabeto. O povo se tornou analfabeto quando apresentaram o alfabeto pra eles, entendeu?
É, eles tinham o povo próprio linguajar, né?
É, eles tinham a cultura deles, sabe?
Uhum.
Tipo, é muito doido isso, né? Mas bem interessante. Essas apresentações culturais, assim, eu acho...
É questão de transferência de cultura, né, cara? Porque na conquista do Império Romano, né, na expansão do Império Romano, os romanos, eles não acabavam com a cultura, eles assimilavam a cultura deles junto com a cultura do povo dominado, né, cara? Assim foi feito, uhum, né, com o Império Romano e o grego, se não me engano. Posso estar falando merda, mas é porque eu matei aula de história.
Mas tá tudo bem aqui... Você pode falar o que você quiser, que a gente fala coisas sem nenhum embasamento científico e todo mundo
aceita.
Toma como verdade,
Exatamente, exatamente.
Tô fazendo perguntas aqui porque eu também sou curioso nisso.
Claro.
Mas assim, toda mitologia relativa a lobisomens é sempre atrelado a uma espécie de maldição? Ou tem alguma outra história, assim, que tipo, não, que é uma tradição ou algo do tipo? Ou é sempre voltado a uma maldição de alguém, assim, de Deus, de Zeus?
Teve um caso, né, vamos pegar então um pouco dos causos, assim, né, que é, tipo, um dos primeiros causos relacionados à licantropia, né, ou à esquizofrenia, que transformava, né, a pessoa o paciente em uma fera, né, e tal, que é, acho que é um garoto de 18 anos, na França, que ele falava que ele era um lobisomem, que ele era que ele foi criado por lobos e tal, e ele tinha 18 anos, então ele andava sempre, andava de quatro, corria atrás de animais silvestres, né, matava gado e tudo mais, e aí ele foi preso, né, e foi trancafiado num convento, né, num convento não, como é que fala, de padre é o quê, hein, cara?
Eu ia falar claustro, só que claustro não é um... Então,
é
um
negócio de padre.
Cara. É um seminário? Tipo um seminário?
É negócio de padre.
Uhum.
E aí lá ele começou a ameaçar os padres, cara. E morder os padres e freis que estavam lá e tal. Eu não sei se é Jean Garnier o nome dele. Eu não me lembro corretamente o nome. Mas era um garoto de 18 anos que começou a agir como um lobo mesmo, né? E é um dos primeiros casos, assim, que se contam de licantropia. Teve também um Peter, sei lá das quantas, que ele falou que ele era um lobisomem porque ele usava um cinto que transformava ele em lobo, né? E ele atacou várias mulheres na Inglaterra, né? Chegou até a comer algumas, né? Praticaram canibalismo. E matou até a irmã, né, também, a família e tudo mais. Foi enforcado.
Caraca, mano.
É.
pesado, foi, né?
Foi pesado.
Foi forcado, então isso foi na época, há muitos anos atrás? Tipo, é, sei lá, 200, 300 anos atrás?
Não, mais um pouquinho. Vamos botar mais uns 500 anos atrás, por aí.
500 né? anos atrás.
Mais ou menos isso daí. Então, tem essas lendas e causos, né? Tem também até um caos dos Warren, né? Que tinha um cara que na adolescência dele, ele teve um surto assim, psicológico, ficou muito nervoso, né? E começou a sentir muito calor, né? Num frio, acho que foi até na Inglaterra também, se não me engano. Posso estar falando bastante besteira, mas isso é um caso dos Warren que poderia virar um filme, né? Que ele começou a agir como um lobo, né, a morder e avançar nas pessoas. Ficou com uma força sobre-humana que ele conseguiu arrancar um poste do chão, né, aqueles postes de madeira para cercas, né? Ele conseguiu arrancar do chão com 16, 17 anos. E depois esse surto parou. Ele teve esse surto duas vezes na adolescência e depois parou. Aí ele casou, teve uma filha e tal, e ele começou a ter umas sensações semelhantes ao que ele teve na adolescência, quando estava casado. E aí ele tava com um grupo de amigos e falou assim, gente, eu preciso ir embora. Porque falou, gente, eu preciso ir embora, deu um apagão nele, né? E relatam que ele atacou quatro policiais, mandou os quatro policiais pro hospital com braço quebrado, perna quebrada,
ramões
e tal. Né? Aí chegou mais uma guarnição para poder levá-lo, prendê-lo, né? Conseguiram prender e colocar no hospital. No hospital ele desacordou uns três enfermeiros, aqueles enfermeiros brutamontes, né? Conseguiu desacordar três deles. Aí ele acordou do surto e não estava se lembrando de nada, né? Aí ele teve um outro surto perto, assim, já passou-se um tempo, ele teve um outro surto. Foi aí que a esposa dele chamou, ouviu falar dos Warren, né? E chamou os dois, né? Para poder fazer tipo um exorcismo, né? Em cima dele. Então, quando mostrou símbolos católicos, né? Cristãos e tal, que ele começou a se contorcer, a fisionomia dele mudou. É, as mãos dele se projetaram assim, em forma de garra. Foi bem difícil, tiveram que amarrar ele com correntes e cordas a uma pilastra de concreto para concluir o exorcismo. E depois disso ele nunca mais teve nada, cara. E dizem que ele estava espumando, rosnava e tentava morder as pessoas, né? É, na hora do exorcismo ali. É um caso usuário, cara.
Interessante, ó. Eu nunca tinha ouvido uma história assim em que pegue um ser e também faça conexão com uma espécie de possessão, né? Demoníaca, pode se dizer assim. Bem interessante, cara. Que nem, sei lá, pegar uma outra história, não sei, do chupacabra, por exemplo, e tal, né? Que eu lembro bastante, quando falam de lobisomem, eu lembro bastante da história do chupacabra, né? Que é também um grande mistério, assim, se era um ser, se é um bicho... Se é uma transformação de alguém, nunca se sabe, né?
É, porque e o chupacabra...
Do jeito que ele deixa, né, o animal, assim, tá bem...
É, o chupacabra, ele ocorreu mais aqui perto do México, né, ali no...
É uma lenda mais americana, assim,
né? É, né, mais americana. Não chegou até aqui no Brasil, não. Se chegou, foi só ali pra cima, perto da Amazônia, ali perto da... No finalzinho da América do Sul, começando a América Central ali, sabe?
Sei.
Então, deve ter sido ali, mais ou menos, que ocorreram. Mas os relatos falam que era uma figura antroposomórfica, né? Que andava de quatro, que tinha olhos vermelhos e que chupava o sangue dos animais, deixava ser uma gota de sangue e tudo mais, sabe? É esquisito demais isso.
Que doideira,
dá
cara.
Dá pra ligar, né, a uma criatura.
Dá pra... você fica, né? Pensando assim, porque, tipo, vamos supor, ao ponto que o lobisomem virou lobo, meio que não dá pra saber se ele sempre foi lobisomem, vamos supor, sempre foi aquele animal, ou se ele é fruto de uma transformação, né, parando pra esse aspecto. Aí você pega, por exemplo, o chupacabra, que é, vamos supor, um bicho já transformado, vamos supor. Então, você pode fazer um paralelo, pode até confundir, assim. Pode até ser, quando alguém vê alguma coisa, né? Possa até comparar isso a um lobisomem, não sabe distinguir, né? Se é um lobisomem, se é um chupacabra, se é um outro ser, entendeu?
É.
É bem, bem doido. Mas trazendo um pouco pro Brasil, assim, em que momento, foi depois, obviamente, depois do descobrimento e tal, mas assim, em que momento isso acabou se tornando parte da nossa cultura, assim? Igual como tem o Saci e tem outros seres, assim.
Eu acredito que vem muito junto com a colonização, né? Como a gente já vinha esbarrado nesse durante o bate-papo aqui, né? Então, eu acho que o que o homem não consegue explicar, ele atribui ao demônio, né? Forças sobrenaturais, ele atribui a isso. Então, eu acredito que aqui no Brasil, né, a gente não tem lobo, né? Aqui, a nossa fauna não tem lobo.
Só o lobo guará.
Mas também ele não é tão considerado por alguns...
Ele é mais um cachorro caramelo do que...
Ele é mais considerado um cachorro, tá, mais cachorro, né, caramelo. Do que um lobo, por assim dizer. Né? Muitos biólogos o consideram mais uma espécie de canídeo, né? E não de lupino. Mas mesmo assim, cara, com a chegada dos portugueses, né? É igual aquela história do Drácula, né? Do navio do Drácula. Veio o Drácula no navio e ele chegou aqui e tocou o terror, né? Então, com certeza, deve ter vindo um lobisomem dentro de algum navio, né? Que espalhou tudo isso, né? Pelas nossas lendas, né? E o folclore, que é muito vasto, né? Então, a gente tem mula sem cabeça, tem boitatá, tem o saci-pererê, tem a mãe d'ouro, né? E tem o nosso lobisomem. Mas o nosso lobisomem, cara, ele é caracterizado como um cachorro muito grande e peludo, né? Preto, cachorro preto. E o único que se assemelha a essa descrição é o pastor alemão, né? Que é o pastor belga. Tem o belga, ele é um pastor preto, né? Todo preto, a pelagem dele é preta. Então a gente pode associar a esse tipo de canídeo, né, cara? Aqui no Brasil.
Então, o lobisomem brasileiro é um pastor belga que tomou whey, assim.
Tipo
super,
isso.
Super bombado, né?
E aprendeu a andar tanto de quatro quanto quadrúpede quanto bípede também, né?
É muito interessante. E essa parte da... Eu acabei de olhar pela janela, vi a lua.
Eita,
e a parte
vai se transformar agora?
Eu acho que eu vou me transformar, cara. Agora chegou a hora. Mas essa questão da lua cheia, cara, como é que surgiu essa lenda da lua cheia? O porquê da lua cheia?
Bom,
como é que é? Como
não
é que é
não se explica muito a questão da lua cheia, né? Não se explica muito. O que eu supus nos meus estudos que eu fiz para a Ordem de Nicaol? Que é o seguinte, o que acontece com as marés nas mudanças da lua?
Elas vão meio que, né, modificando de acordo com, né, com a mudança da lua.
E por que isso ocorre?
Por que isso ocorre? Porque por conta da gravidade ali, da atração, né?
Vamos ver se você estudou bem geografia. Vamos ver se você tá bom em geografia.
Vamos lá. Eu acredito que seja por conta da gravidade, da posição da lua, que a lua atrai,
existe,
faz,
né,
com que, né?
Exatamente. Existe o magnetismo.
O movimento das ondas.
Exatamente. Isso. Existe o magnetismo, né? Da Terra em cima da Lua por cima da Terra, por sobre a Terra, né, cara? Então, nas fases da Lua, você tem uma mudança da energia magnética da Lua em relação às forças das águas do mar, né? Então, o que, que eu supus? Com as mudanças da fase das fases da Lua, o licantropo, né, que está com a maldição do lobisomem, né, enraizada no seu sistema biológico, ele vai sofrer mudanças no decorrer das fases da Lua. E quando a Lua chega no ápice, que é a Lua cheia, esse magnetismo fica maior. Então, com esse magnetismo na corrente sanguínea do licantropo, faz com que ele mude. Então, essa é a explicação que eu criei para a questão da Lua cheia. Visto que muitos casos que eu pesquisei assim, muitos casos não, né? Muitas literaturas antigas que eu pesquisei, não relatam tanto a Lua. A Lua foi uma coisa colocada pelos ocidentais, porque Licaão não precisava de Lua para se transformar. Fenrir e seus filhos também não precisavam de Lua, né? Rômulo e Remo também não precisavam de Lua, né? Só precisavam estar na batalha e sentir o tesão pela batalha, digamos assim, né?
Entendi. Só precisava estar lá.
Exatamente, os guerreiros berserks também não precisavam de lua cheia, né, para poder, digamos assim, alterar o seu estado de consciência, não precisavam, né, tomavam um chazinho de cogumelo aqui, outro ali,
já viam várias luas e não precisava de mais, né,
via mas é interessante. Três luas, mirava na do meio e ia.
É interessante porque a lua cheia em si, ela é uma parada meio sinistra, assim, né, cara? Quando você, então, acho que ela já remete uma diferença, assim, no ambiente, sabe? Eu acho que também pode ter uma influência sobre isso também,
e
né?
E tem um outro fato que eu acrescentei, né, na mitologia da Ordem de Licaon, né, do meu quadrinho, que é o seguinte, os canídeos em si, eles não têm uma visão noturna muito boa. Né? Então, os felinos sim têm uma visão noturna melhor do que os canídeos. Mas, então, com a lua cheia, a terra fica mais iluminada. Então, facilita mais a caça.
É uma boa, né? Já que não tem. Não sei se esses animais têm uma visão noturna, né? Então, no caso. Faz sentido.
Então, isso eu acrescentei também para a minha mitologia dentro do meu quadrinho. Né? Então essa é uma explicação, porque todo mundo perguntava, pô, mas e a lua, e a lua, e a lua? Então eu me baseei na questão das marés, né, do magnetismo das mudanças de fase de lua em cima das marés, né, e da questão do sangue também, do licantropo estar, entre aspas, contaminado, né, com a licantropia, mudar devido a essa mudança magnética. E também para que os licantropos ou os lobisomens pudessem enxergar durante a caça. Mas também na mitologia que eu criei, chega um momento em que o licantropo se transforma na hora que ele quiser. Ele não precisa
dar isso aí é um plus, né? Pro lobisomem.
É um plus pro lobisomem.
Acho que é que nem o lobisomem, pô, lá vai eu citar novamente. O Crepúsculo, mas os caras se transformam lá de qualquer jeito, né? Não precisa.
Pode falar de
dia,
que você
de
gosta,
noite.
Cara. Pode falar que
não,
você
não
gosta.
Gosto, cara. Minhas referências de lobisomens de cultura pop são horríveis, cara. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas enfim, eu não tenho muitas referências de lobisomem.
Vou te indicar
mas
um filme
você...
bom.
Se puder falar um pouco e indicar aqui para os nossos ouvintes também, para todo mundo saber o que assistir também.
Com certeza.
Mas enfim, lá eles também eles se transformam de qualquer jeito, sabe?
Porque lá é o seguinte, eles não têm um estado de subconsciência, né? Eles não desligam a consciência. Eles viram lobo, mas têm a consciência humana, né? E lá eles viram um lobo mesmo. Não é uma criatura antroposomórfica, né? Que é metade lobo, metade homem. É lobo. É um lobo grande, né? Já o lobisomem, não. Ele não... É igual falam. Um lobisomem tem estágios e tal. Igual no RPG Lobisomem Apocalipse. Tá aí uma boa referência, né? Chega um estágio do lobisomem que ele vira um lobo. Né? Só que pra mim não, cara. Eu cresci lendo quadrinho de terror, né, da antiga editora Calafrio, né, que tinha o Lobisomem, do Rodival Matias, que pra mim é o mestre do quadrinho de terror, né, mestre do quadrinho nacional também, junto com Mozart Couto, que fala que o lobisomem ele atinge um estágio em que ele não vai se transformar num lobo, né, ele só vai perder a consciência humana e nunca mais vai voltar à forma humana. Então vai ficar aquele lobo esquisito. Né, que pode andar tanto bípede quanto quadrúpede, como já citamos aqui, né, cara?
Então, então o lobo, no caso, ele não é uma evolução do lobisomem. O lobisomem
não.
É o estágio final dele.
Exatamente, exatamente. É um estágio onde que ele não precisa ser nem lobo e nem homem. Né? Essa fase que ele tá, esse ponto que ele tá da transformação, é como se fosse assim, o auge máximo da, digamos assim, da espécie, né, entre aspas.
Pô, muito interessantíssimo, cara, eu gosto muito desses assuntos, assim, eu fico, tipo, de boca aberta, assim, tipo, eu gosto muito, sou muito curioso em relação a isso.
Eu também,
você principalmente, né?
Bater papo com meu avô era bom pra caramba, porque parte do que eu construí pro meu quadrinho veio do meu avô. Né,
pois é, né, cara, era isso que eu ia até falar aqui, porque pra quem tá escutando o Espaço Indecifrável agora, tem um episódio que eu gravei com o Rodney mais cedo, que ele conta a história do avô dele, e o avô dele teve uma, como é que é, Rodney? Teve uma interação com o lobisomem, né, ali na época do exército, se eu não me engano.
Exatamente, junto com meu tio avô, o Votuca, né, que eu chamava ele de Votuca, o Antônio, seu Antônio. Que eles foram... Eles estavam no exército, servindo ali em São João del Rei. E aí eles foram para uma festa, né? No final de semana, foram a cavalo. Aí se perderam no caminho de volta, né? Eles estavam sendo rondados por algum ser, né? Que estava rosnando no meio do mato, assim. Eles tiveram que fazer um desvio, ficaram perdidos. Era noite de lua cheia, né? E aí eles correram para um casebre, estavam sem os cavalos, e nesse casebre uma criatura começou a tentar entrar, né, perseguiu eles até o casebre, e uma criatura tentou pegá-los. Então, quando teve um momento que essa criatura estava no telhado, eles conseguiram ver que era um braço peludo com dois olhos vermelhos, assim, fluorescentes, né? E falaram, é um lobisomem, né? Tacaram fogo no braço e tal dele. Quem quiser saber mais, olha aí o jabá, quem quiser saber mais, acessa o episódio, que a história é bem melhor contada nesse episódio.
Cara, é incrível essa história. Eu vou deixar aqui o link também pro episódio para vocês escutarem. Mas é muito interessante porque teu avô, ele teve um contato físico mesmo com o bicho ali, né? Viu o braço, viu o bicho. Cara, isso é muito louco.
E é comprovado tanto pelo meu avô quanto pelo meu tio-avô, né? Uhum. E por algumas pessoas que eu conheci, né, durante a vida do meu avô, que moravam em São João del Rei, né? Porque minha avó era de São João del Rei, minha mãe nasceu em São João del Rei e meu avô veio da Itália, neném, né? Ah. E ele foi primeiro para o Rio, do Rio ele foi para Conselheiro Lafayette, onde ele se formou, estudou, né? Entrou para o quartel lá, para o serviço militar, né? E depois ele foi convocado para São João del Rei, onde conheceu minha avó, né? E depois foi pra guerra, pra Segunda Guerra Mundial. Ele era ex-combatente, né?
O cara é brabo, lutou na Segunda Guerra, lutou contra o lobisomem.
É
brabíssimo, major, mano.
Vovô Buquemi era do cu riscado, como diz aqui em Minas.
Era do cu riscado, cara. Que lindo, exatamente, né, velho? É muito bom esse... Vai tá na lápide dele, assim.
Né? Ele foi, assim, minha figura paterna. Né? Eu sempre passava férias com ele em Juiz de Fora, né? Depois da guerra eles foram morar em Juiz de Fora para minha mãe estudar, né, odontologia. Uhum. E lá ele me contava várias histórias, cara, várias histórias. Então eu tive uma infância assim permeada de causos, lendas, que tudo isso eu coloquei no meu quadrinho.
Né? Isso te influenciou para tua vida, né, para tua carreira? Acredito
pra
que
tudo na minha vida, né? Não só para minha influências... carreira, né? Não só para minha carreira, cara. Né? Não só para o profissional, mas também para o pessoal, parafraseando o Faustão. E me influenciou também para ser pai, né, cara? Eu tenho um filhinho de 7 anos, então o que meu avô foi para mim, eu tento ser para o meu filho, né, cara?
Ah, que legal, cara, que legal. E ele deve estar amando também, né? Uhum. Ser filho de um quadrinista com várias histórias legais é um momento bem interessante, criativo, né? Essa parte da infância é uma parte criativa da criança também, tudo isso, né?
Fica cada vez
mais instigado.
Isso, né? E eu ouvi as histórias na idade do meu filho, né, cara? Eu passei assim, eu curti meu avô até meus 20 anos, cara. Até meus 20, 21 anos, cara, eu curtia ele.
Boa.
Eu deixava de ir pra praia pra ficar em Juiz de Fora, cara. Só por causa do meu avô e por causa da turma lá da rua, onde meu avô morava, na rua Machado Sobrinho, lá em Juiz de Fora.
Caramba, cara, que legal, velho. Né? Muito bom, mano.
Ele tem, olha só, você me fez lembrar um caos que ele me contou de uns amigos dele.
Olha só.
Olha aí, olha o cara, caos inédito!
Agora, bomba!
É o seguinte, meu avô contou um caos uma vez, que ele tava, que num desses treinamentos do exército, né, uma guarnição foi pro meio do mato, né, e ele ficou de guarda, ele tava de, não é que ele tava de guarda, ele tava de folga no dia, então uma outra guarnição foi para esse treinamento no mato, né. E aí conta que na volta, essa guarnição voltou um dia antes, que tava programado da volta, todo mundo desesperado, branco igual cera, com muito medo de uma coisa que eles viram no mato, né?
Eita.
Que até tentou atacar, ficou rondando, né, a guarnição, a guarda, né, pra o... Mentira, como é que fala o nome? É certo, é o contingente.
Contingente,
isso,
boa.
Ficaram, diz que esse bicho, né, ou essa criatura ficou rondando o contingente enquanto eles estavam acampados, né, que era um treinamento de 4 dias no mato, ali em São João del Rei. Então, uhum, eles, Conselheiro Lafayette, eles estavam acampados e chegou um certo momento que eles escutaram rosnados, né, parecido de um lobo, um uivo muito estranho, misturado com um grito humano, assim, né? Caramba. E que numa caminhada à noite, né, para estudar emboscadas e tal, que eles estavam andando por uma trilha, né, sem iluminação, só com a iluminação da lua, e que tava um mato alto. Então teve um momento que o sargento que tava na frente foi abrir o mato e um par de mãos tentou agarrá-lo, um par de mãos peludo, com unhas grandes e dedos alongados, cara. Na hora que tentou agarrar, ele deu 3 tiros com o fuzil, deu 3 tiros na direção dessas mãos, e que essa coisa, esse ser saiu correndo e chorando como se fosse um cachorro, né? E nossa, que lá na frente, eles voltaram correndo, né, pro acampamento, para pegar as coisas e dar a linha, que eles viram num sopé, assim, uma elevaçãozinha, eles viram tipo um lobo muito grande, peludo, com pelo preto e orelha comprida, assim, segurando um dos braços que parecia que estava ferido, né, uma das patas que estava ferida, assim, e depois entrou no meio do mato de novo e sumiu. E aí,
nossa,
meu avô contou isso também.
Eram quantas pessoas? Ele falou assim, teu avô falou quantas pessoas eram, mais ou menos?
Ah, em média de uns 20, cara. 18 a 20.
Caramba,
soldados.
20 pessoas.
18 a 20
e
soldados.
Todo mundo viu.
Todo mundo viu. Né? E todo mundo viu a mesma coisa. Né?
Caramba,
e esse sargento pediu baixa e nunca mais voltou pra São João del Rei, mudou de cidade.
Nossa, imagino, cara.
Nunca mais.
Eu seria uma dessas pessoas que falava que, mano, nunca mais eu fico aqui. Cara, isso
não
me lembra uma
coisa
que eu
até... bicho.
Então, cara, isso que eu ia te perguntar, tu sente vontade de ser aquela pessoa, de ver um ser, assim, de ser aquela pessoa que fica naquela posição do tipo, eu sei o que eu vi e ninguém vai me tirar da minha cabeça. Sabe aquela pessoa no ponto, porque, tipo, eu particularmente nunca vi nada, cara, nunca vi um alien, nunca vi nada, entendeu? Mas eu sempre fico com muita inveja de quem viu, cara, porque a gente vê aquela pessoa que viu e que viveu aquela experiência, eu sinto vontade de... Cara, de ser essa pessoa do tipo, mano, eu vi, eu sei o que aconteceu. Não sei se
eu
você já viu alguma coisa.
Eu preciso ter essa experiência, né?
Você já teve alguma experiência, assim, tipo, pessoal, assim, com, sei lá, alienígena, com homem?
Ó, eu já vi 2 seres iluminados, assim, né, em Abaeté.
Abaeté fica onde?
É, nordeste de Minas.
Ah, no nordeste de Minas?
É.
Boa, boa.
É a cidade onde minha esposa nasceu. Né?
Olha,
então a gente foi passar um final de semana lá de Réveillon, Natal, né? Fim de ano, né? Fomos pra lá passar no sítio de um tio da minha esposa, né? E aí, nesse sítio, eu até contei esse relato no Paranormal FM, do nosso amigo Fernando Ribas.
Do Ribas! Grande Ribas, um abraço pro Ribas. O Ribas de vez em quando tá escutando aí o Espaço Decifrável também.
Abração pra você, Ribas. Temos que encontrar mais pra fofocar, hein, rapaz.
Abraço, Ribas. Eu vou até chamar o Ribas pra gente falar umas paradas muito loucas aqui. Vou fazer esse convite pra ele.
Aí chama, quando você chamar ele, me chama também, que aí a gente faz um...
Porra,
um
tá
bem
aí,
bolado,
perfeito. Hein? A gente faz o bem bolado aí, que o Ribas tem muita história legal, né?
Tem. Então eu vou te contar esse relato aí de Abaeté, que foi o seguinte, eu tava no sítio, né? E aí todo mundo se recolheu pra dormir, né? Meu filho tinha mais ou menos... Isso foi em 2018, cara. Logo depois da CCXP.
Olha só.
Aí a gente foi pro sítio e tal. Eu tava lá na rede tomando um hidromelzinho, lendo um livro e tal. Minha esposa falou assim...
Daquele
vou...
jeito.
É, do jeito que Odin gosta. E aí, e aí, cara, minha esposa falou assim... Ah, eu vou deitar. Nosso filho já tava dormindo, né? Ela falou assim... Ah, vou deitar, já tô com sono. Eu falei... Ah, não, tô sem sono, vou ficar lendo aqui. Aí sabe aquele momento que você tá ali, de boa, curtindo... E do neida, parafraseando Paranormal FM... Tudo fica silencioso, cara. Até o ar fica pesado. Já passou por isso?
Parou. Grilo parou, bicho parou,
bicho
o ar parou.
O ar parou.
O tempo parou.
O tempo parou. E ficou tudo num silêncio, cara. Aquele silêncio agressivo, né? Que você sente o silêncio.
Aquele silêncio que é alto, né?
É, e te incomoda, cara. Aí, velho, do neida eu olho pra um descampado que dava num rio, num riachozinho, perto do terreno ali do sítio, né? Porque tinha um descampado que dava nesse riacho, e do outro lado do riacho era uma floresta de mata virgem que o tio da minha esposa não quis mexer, não, né? Esse descampado era pra gado, né? Umas 6 cabeças de gado que ele tinha lá. E pra plantação também. Então, cara, eu olho para esse descampado e do outro lado do rio eu vejo duas formas humanoides brilhantes. Elas não emanavam brilho, elas eram brilhantes, sabe? É, o maior exemplo que eu tenho para um bom entendimento dos ouvintes e nosso, cara, é tipo a roupa do Tron, sabe?
Cara,
o filme Tron.
Sei.
Então, uhum. É mais ou menos aquilo ali, cara.
Daquele, uma silhueta, uma parada meio cyberpunk, assim.
É, não é na questão da luz, porque não dava pra eu ver detalhes.
Entendi.
Assim, entendeu?
Mas se movimentavam ou tava parado?
Flutuando.
Flutuando? Em cima do rio?
Não, do outro lado da margem do rio, na floresta.
Caraca, saca? Mano.
E aí, era uma figura mais alta, devia ter uns 2 metros e pouco, e uma figura mais baixa. Devia ter 1,50m, 1,40m, por aí, né? E eles estavam andando, né, flutuando nessa floresta, né? E passando por entre as árvores e tal. Cara, nenhum barulho de bicho, nada, cara. Nada. Um silêncio absurdo. E eu desci já, né, com o bumbum.
A peixeira?
Que peixeira, meu amigo? Eu desci travado, né? O Chobis que não passava nem Wi-Fi, cara. Mas eu desci um pouquinho, fiquei escondido atrás de um cupinzal, né? Pra poder observar, né, aquilo lá. E, cara, teve um momento em que eles estavam passando por entre as árvores, né? E aí os dois estavam um do lado do outro, menorzinho, quase um pouquinho à frente, uma flutuada à frente. Né? Ele passou por uma árvore e sumiu. Sumiu.
Caraca.
Cara. Sumiu. E depois
sumiu
o grande.
E deixou
passou
o outro
por
lá.
Deixou o outro lá. E aí o grande, também flutuando, passou por uma outra árvore e sumiu. E passou alguns minutos, cara, tudo voltou à vida. Você escutava grilo, coruja, escutava cachorro latindo, cara, tudo voltou ao normal. E aí, cara, esse eu acho assim, eu não vou te falar que seriam seres de outro planeta. Né?
Uhum.
Eu não posso afirmar isso, mas não eram daqui, não eram da Terra, não. Isso eu tenho certeza. Porque eles tinham um tronco curto, pernas e braços alongados, né? Foi o que deu pra ver. É, eu não consegui observar os detalhes de mãos e pés, né? E tinha uma cabeça grande, né? Um pescoço em forma de sabe, colchete? Então, eles tinham um pescoço em forma de colchete onde estava apoiada a cabeça. Cabeça grande.
Pescoço alongado.
É, um pescoço não tão alongado, né?
Cara.
Mas, cara, muito esquisito, cara. Muito esquisito.
Só
eu que vi
isso,
porque tava todo mundo dormindo, cara. Isso era o quê? Umas 2 horas da manhã, mais ou menos. Né? Entre 1h30 e 2 horas da manhã. E eu tava na rede lá, de boa, quando tudo parou.
Cara, as margens do rio são coisas bem misteriosas, assim. Isso me lembrou uma história, eu vou contar rapidamente aqui.
Uhum.
É uma história que aconteceu com a esposa de um amigo meu, cara. Tipo, lá em Manaus, eles são de uma cidadezinha chamada Manicoré. E lá em Manicoré tem muitos rios e tal, que fica na região ali do Amazonas. E um belo dia, o pai dessa menina, né, da esposa desse meu amigo, viu alguém se mexendo, meio que se arrastando pra perto da água, assim, né?
Uhum.
Achou estranho e tal, e quando viu, era uma pessoa que tava... Que tinha, tipo, os cabelos longos, assim, tal, e tava se arrastando pra margem pra chegar na água e tal. O que que ele achou? Que fosse alguém, uma garota bêbada, né? Porque sempre tem a festa, acho que, não sei se é em Manicoré, se é em Maués, mas tem a festa do Guaraná, que vai um monte de gente beber pra lá e tal. E aí, enfim, ele achava que era uma jovem bêbada, só que depois viu que aquela jovem tava muito estranha, porque ela era extremamente pequena, assim, em relação a uma pessoa normal se arrastando, né? Será que era uma criança? Ele ficou um pouco assustado, ele pegou a lanterna e foi lá ver. Ele morava numa casa bem perto, assim, né, do rio e tal. E aí, quando ele foi ver, cara, não era uma criança, pô. Era uma pessoa.
Eita.
Que ela tinha metade do corpo dela, humano, e a outra metade parecia, tipo, meio que de algas e de peixes, como se fosse, tipo, uma iara da vida, sabe?
Que
e
isso?
Aí ele ficou, tipo, mano, que porra é essa? E acordou todo mundo da casa, tá ligado? E aí todo mundo acordou os vizinhos, e aí que entra a história muito doida, mano. Todo mundo viu, cara, tá ligado? Essa que é a parada, todo mundo viu.
Todo mundo que tava na casa viu.
Todo mundo que tava na casa viu, inclusive ela. Os vizinhos foram acordados, também saíram. Aí tinha um vizinho que ele saiu com uma espingarda e tal pra ver o que era aquilo. E aí eles foram chegando perto. E aí esse ser, que era tipo uma mulher, ela tava com o olho todo fudido, assim. Tipo, parecia que uma parte do olho dela tinha sido comido. pros bichos.
Eita!
E aí ela meio que olhou assim pra todo mundo e ela rapidamente começou a se arrastar pra ir dentro da água. E ela entrou dentro da água. E aí a galera, tipo, começou a correr, entrou dentro da água pra ir atrás dela pra tentar pegar ela. E ela sumiu, cara. Ela sumiu, assim. E a galera não conseguiu pegar, né? Suposta sereia, pode-se dizer. E aí ligaram pra polícia, deu jornal, a porra toda e tal, entendeu? E aí o pai dela fala sobre essa história com uma convicção e é muito doido porque todo mundo viu, cara. Tipo, os vizinhos viram e ficaram todo mundo se perguntando, tipo, mano, que é isso, cara? Que aconteceu?
E será que era uma pessoa... Ninguém deu conta do que era, cara?
Ninguém deu conta. Alguns, assim, as pessoas um pouco mais céticas dos vizinhos falaram que era uma pessoa fantasiada, que tava muito bêbada e não queria ser pego. Ou alguma pessoa que fugiu da cadeia, sei lá, entendeu? E tentou... E por algum motivo tava se vestindo de mulher, ou era uma mulher que fugiu da cadeia e tava tentando entrar na água. Uhum. Sei lá, velho. Surgiu várias hipóteses, assim, né? Mas ele afirma que também não era desse mundo. Era um ser que não era desse mundo, sabe?
Caralho.
E aí lá no Amazonas tem muito essa parada da Yara, né? Da sereia e tal. É. Do folclore e tal. E, cara, é uma história impressionante que eu fico, tipo, mano... Porque, assim, a gente já... Sendo cético, a gente fala, não, isso é mentira. Mas quando a gente vê várias pessoas que viram isso... Mano, não foi, tipo, um delírio coletivo, tá ligado? Uhum. Não foi nada disso, não. Aconteceu alguma parada. E, mano, eu queria ter sido uma dessas pessoas, ter visto essa parada, tá ligado? Eu sempre
Para
fico
de
com
estudar,
isso.
Cara.
Eu espero.
Volta pra cá, bicho.
Eu espero de coração. Acho que eu vou voltar, vou morar no Rio e vou ficar esperando, entendeu? Com uma lanterna até aparecer alguma coisa aí.
Até aparecer uma criatura.
Eu preciso. Preciso ter essa experiência, cara.
Não esquece de deixar o celular carregado, uma câmera à mão.
Pois é, né,
cara? Se a câmera não funcionar, você cata o celular.
Pois é, cara. Tem que estar tudo preparado pra poder capturar, né? Que senão, cara, não vale de nada.
Não vale nada, não vale nada.
Que é pra eu gravar e pra vir uma pessoa falar que foi montagem, entendeu? Então não vai adiantar de nada mesmo assim. Mas pelo menos eu vou estar, né? Vou estar feliz comigo mesmo, né?
Vai matar a sua vontade.
É, vai matar a minha vontade.
Que doido, cara. Que história louca, hein?
Eu falo que eu quero ver coisas em cada episódio de podcast que é pra ver se eu atraio isso, né?
Uhum.
pra ver se eu consigo atrair
Mas vem cá,
você
quer ver
de
mesmo?
Alguma forma aí do Cosmos. Eu quero ver mesmo,
você quer
cara.
Ver
eu tenho
mesmo?
Muita vontade de ver. Eu quero, tipo, acordar e ter um... E ter, sabe aquela espaçonave do Independence Day, assim? Eu quero que ela esteja, assim, em cima de mim, assim. E o mundo virando um caos depois disso, obviamente.
É, eu vi também Alcobaça? Foi Alcobaça? Foi, Alcobaça. Eu vi em Alcobaça,
Alcobaça
cara.
Aqui em Portugal?
Não,
Tem Alcobaça em Minas Gerais, cara?
Não, em Minas não. Tem perto da Bahia.
Olha só que interessante. Porque em Minas tem Coimbra também.
Tem.
Mas às vezes eu falo, tipo, eu moro em Coimbra. O pessoal, pô, você mora no interior de Minas e tal. E o pão de queijo. Eu falo, que pão de queijo, cara? Tu mora em Portugal, mano. Aí a pessoa, tá. Galera, acho que eu sou daí, tá ligado? Eu, tipo, eu moro em Coimbra, no interior de Minas Gerais.
Não.
Tá?
Mas,
tá legal, cara.
Então, cara, teve uma vez que eu tava na praia, né? Em Alcobaça. E a gente foi tomar uns goles de vinho e pescar à noite, cara. Uma noite clara, de lua cheia, assim e tal.
Olha só, perfeito momento pra pescar, né?
Ah, total.
Tanto horário pra pescar, tu vai pescar na noite.
É.
Em noite de lua cheia.
Exatamente. Né? Tem porra nenhuma pra fazer adolescente, né, velho? Tem titica de galinha na cabeça. Aí, cara, tava eu, um amigo meu que viajou comigo pra Alcobaça e uns nativos, né, nesse barquinho. A gente tava andando, né, pescando, tomando vinho e tal. Aí, cara, eu olho assim pro céu, totalmente estrelado, cara, eu vejo, dava pra ver os satélites passando, assim, né? Isso aí você consegue ver a olho nu, você consegue ver os satélites artificiais passando. Uhum. Qualquer um consegue ver, sem precisar de luz.
Estrelas cadentes, as coisas.
A gente viu estrela cadente também, e coisa e tal. Aí, cara, de repente, do meio aparece um ponto luminoso que começa a mudar de cor. Fica branco, verde, azul, vermelho. Branco, verde, azul, vermelho. Aí ele vai aumentando de tamanho e aí ele tava parado. Aí depois ele começa a andar, né, numa linha reta e para. Eu falei, eita, isso aí tá esquisito. Aí eu cutuquei o meu amigo.
Nossa, cara.
Aí eu falei assim, ô Fê, Fernando, você viu? Ele, vi. Aí ele cutuca um dos nativos lá de Alcobaça. Antes de perguntar se viu, os caras já falaram assim, vimos. Aí eu falei, tão pronto, não tô doido de vinho ainda não, né?
Nossa, velho, que loucura, aí, mano.
Aí, cara, vai escutando. Aí, cara, esse ponto, ele começa a descer em direção ao mar e faz tipo uma parábola em Z, cara, em zigue-zague, até chegar próximo à superfície do mar. Mas isso tava... Cara, a proporção que eu tenho devia estar a quilômetros de distância da gente, porque era uma coisa luminosa, né? E tava sempre mudando de cor, né? Branco, azul, vermelho e tal. E aí, cara, vai pra dentro d'água.
Caramba, tipo, do nada...
Ele vai pra dentro d'água, cara. Cai dentro d'água.
Caramba, cara.
Na hora que cai dentro d'água, cada um olha pro outro e fala assim, bora, já estamos remando, bora. Não vamos ficar ali pra ver o que que era, né?
Aí vocês caíram fora, né?
Ô!
Caraca, velho. Que loucura, né? Mas o que que tu acha que era? Que era, tipo...
Cara, pode ser
uma nave.
Um OSNI, né? Que é aqueles que ficam dentro d'água, né? Se é OSNI que chama, né? Que vai pra dentro d'água, mas que não era uma aeronave conhecida nossa, não, cara. Não era daqui da Terra também, não. Porque
do fundo do mar.
Podia ser. Porque pra fazer uma parábola em zigue-zague, cara, numa velocidade muito rápida, não é daqui da Terra, velho.
Que
não
loucura,
é.
Cara.
Não tem condimento, como diz a minha esposa. Não tem condimento de ser daqui.
Não existia nem tecnologia pra isso, né?
É, cara. E eu tava na adolescência, cara. Isso era o quê? Há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, velho. Eu vou fazer 50 anos, cara. Minha adolescência.
Pois é, né, cara? Que loucura. Legal essa história, hein, mano? Eu não sabia que tu tinha um... Então tu teve duas histórias, cara. Você é um privilegiado, cara. Parar pra pensar aqui, pô, tá sobrando história.
Mas eu não
contigo,
quero que
eles venham
aqui em casa, nenhum. Não.
Ah, não. Aí, com certeza.
Não. Fica quietinho no planeta de vocês aí, que aqui não tem nada pra vocês, não.
Gosto muito deles, mas eles lá e eu aqui, né, cara?
Exatamente. Eles lá e eu cá.
Bom demais, mano. Então é isso, cara. Acho que a gente já falou bastante coisa legal aqui. Eu acho que os nossos ouvintes gostaram bastante das histórias. Eu aprendi bastante também, né, ao decorrer dessa nossa conversa. Queria te agradecer mais uma vez aqui por estar participando aqui do nosso podcast. É sempre uma honra ter o senhor aí, a sua presença e a sua amizade aqui conosco. E faz o teu jabá aí, mano. Bora vender esse livro aí, cara. Vamos...
Bora.
Bora fazer com que... Galera, compre aí, né,
o quadrinho. Livro. A Ordem de Licaão, né? É uma minissérie em 4 edições, que a 4ª edição tá em pré-produção, né? Eu tô terminando o roteiro dela, pra ver se eu lanço no Festival Internacional de Quadrinhos aqui em Belo Horizonte, que vai ocorrer esse ano. Boa. Agora em, acho que é maio. Né, quem puder vir aqui e prestigiar o evento será muito bem-vindo para comer pão de queijo e tomar uma gelada ali no Mercado Central, que é pertinho, né? E também eu tenho cursos na plataforma Hotmart, cursos digitais que estão lá com aulas gravadas, né? Tem 4 cursos lá bacanas, tem um curso que é do zero às grandes editoras para você que quer trabalhar com quadrinho, ilustração e se tornar um quadrinista de nível internacional. É só entrar lá na plataforma Hotmart e procurar pelo meu nome. Tem um canal no YouTube, né, que de vez em quando eu faço algumas lives. Agora em fevereiro eu vou voltar com as lives desenhísticas, onde eu faço uns desenhos ao vivo e bato papo com a galera. Tem meu Instagram, que é @bukemi_art, né, galerinha? E a honra é toda minha por poder ter o privilégio de participar desse programa indecifrável com meu amigo Karim Matos, gente boa pra caramba. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, meu querido. E tamo aí, se você precisar, é só chamar.
Boa, fiquei até emocionado. Você não tá vendo, mas eu tô chorando aqui de emoção.
Falso?
Mas é isso. falso. Mas que legal, cara. Então, com certeza eu vou te chamar pra mais vezes. Vamos ver aí se a gente marca mais coisas. Então, galera. Vou deixar todos os links aqui do Grande Bukemi aqui embaixo para vocês acompanharem eles nas redes sociais, na vida dele, que é um cara muito legal, muito gente boa. E é isso, gente. Lembrando que o Espaço Decifrável agora tá com essa pegada de fazer episódios um pouco mais... pouco mais pessoais, assim, né? Um pouco mais descontraídos. Então, a gente tá recebendo um feedback muito legal. Então, comenta aqui o que você achou desse episódio aqui no próprio Spotify, que tem a partezinha de comentários. E é isso, gente. A gente se vê aí logo em breve no próximo episódio. Tchau, tchau.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.